Você está ouvindo o programa Palavra da Manhã, na apresentação Giliardi Saboia.
Então, meus queridos, estamos aqui sintonizados, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Estava agendado para nós falarmos sobre o irmão Paulo. Vocês lembram que na segunda-feira, quando nós estávamos aqui, trouxemos uma reflexão sobre a vida do irmão Paulo e assim continuaremos. Porém, meus irmãos, ao orar, né, nas nossas orações matinais, me veio essa reflexão e eu gostaria de compartilhar com você o zelo com o nosso chamado. Meus queridos, observamos que nos dias de hoje, o amor de muitos tem esfriado. As pessoas estão dando lugar mais ao mundo do que às coisas de Deus. A rotina tem apagado a espiritualidade de muitas pessoas, porque utilizam o seu tempo e o seu esforço para colocar nas coisas materiais. Nós devemos sim termos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, mas nós não devemos nos esquecer de colocar Deus em primeiro lugar. Não devemos nos esquecer que eu e você fomos chamados e que Deus tem falado conosco, tem nos adotado, somos seus filhos por meio da fé. E isso é um dom de Deus. O sangue derramado na cruz do Calvário trouxe para mim e para você uma grande oportunidade de sermos chamados filhos de Deus e de herdarmos as promessas que Deus tem feito desde os primeiros dias da criação de todas as coisas. Porque disse Jesus: "Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que está preparado desde quando, meu querido irmão? Desde a fundação do mundo." Ou seja, vinde benditos, filhos de meu Pai. Para sermos filhos do Deus Altíssimo, temos que fazer a decisão e assim fazermos uma aliança com Ele por meio das águas do batismo e aceitarmos a sua palavra em nossa vida e caminharmos com Ele. Olha, meus irmãos, o que me chama a atenção. Muitas pessoas estão se esforçando bastante em coisas terrenas. E às vezes eu vejo, desculpe eu falar se eu vou atingir alguém, mas nós temos que falar. Nós vemos que o nosso Brasil está polarizado e muitos irmãos se esforçando, né? Pessoas que se dizem religiosas, se esforçando para defender candidato A e candidato B. Agora eu pergunto, esse mesmo esforço você faz para mostrar que Jesus é o Rei dos Reis? Esse mesmo esforço você faz para mostrar a verdade que vem de Deus? Essa mesma simpatia e esforço de convencer as pessoas para ganhar um voto, você tem feito para ganhar as pessoas para aceitar o evangelho que você tem? Irmãos, isso me incomoda. Por isso que eu não entro nessas discussões. Por quê? Porque se eu posso usar meu esforço para atingir alguém, para um presidente, não, eu tenho que usar toda a minha força para trazer ele para o reino de Deus. Eu tenho que usar todo o meu chamado, tudo aquilo que Deus me deu, todo o conhecimento, toda a sabedoria. Eu tenho que me esforçar para que a pessoa entenda que esse mundo jaz no maligno e que eu tenho a palavra. Como eu posso me calar, irmãos, diante de verdades tão claras para mim e de uma pessoa que não conhece? Então, meus queridos, está tendo uma inversão de esforços. O que é isso? Será que estamos zelando pelo nosso chamado e exercendo o nosso chamado diante de Deus? Por isso, meus queridos, eu quero ler com vocês em 2 Pedro, no seu capítulo 1, dos versos 3 adiante. 2 Pedro, no seu capítulo 1, dos versos 3 adiante. O nosso irmão Pedro, um presbítero da Igreja de Deus, zelava pelo povo de Deus. Assim como o nosso irmão Paulo também, que ele dizia, né? Eis que eu tenho ciúme de vocês, tenho zelo. Esse ciúme é um zelo que eu tenho de vocês para entregar para Deus uma noiva incorruptível. Disse o nosso irmão Paulo. Assim era o nosso irmão Pedro. Eu aproximo, irmãos, porque ele é o nosso irmão, que em breve nós veremos no reino de Deus. E o nosso irmão zelava pela igreja naqueles tempos. E essa mesma palavra também zela pela igreja nesses tempos atuais. Qual é a orientação do nosso irmão presbítero, irmão Pedro? Ele diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus o Cristo. Agora, meus irmãos, deixem-me frisar. O que é que ele está dizendo aqui? É possível que uma pessoa que está caminhando e vivendo uma rotina dentro de uma congregação, ou vivendo uma rotina dizendo que é crente, deixa eu falar para você aqui, ele pode estar estéril no conhecimento. Ele pode estar ocioso no conhecimento. E o que faz ele ficar ocioso? O que faz ele ficar estéril? O que faz ele ficar sem frutos? Não correr atrás de caminhar e ir adicionando mais e mais atributos divinos do Senhor em sua vida. É deixar o Espírito Santo e as coisas santas de lado. É não buscar se enriquecer do conhecimento do Senhor. É não buscar as coisas espirituais, mas alimentar outra parte, irmãos. Vemos que o nosso irmão Pedro, ele fala, chama a atenção que a igreja, ela não pode ficar estéril. Ela não pode ficar ociosa, ela não pode ficar parada. Mas ela tem que caminhar, adicionar, se aperfeiçoar, crescer. Como? Acrescentando a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a piedade, a caridade, o amor fraternal. Então, o que é isso, irmãos? É uma caminhada acrescentando os dons e virtudes que Deus tem te dado, meu irmão. Deus tem te dado capacidades espirituais. Você é participante, sim, da natureza divina. É o que está escrito. Porque você tem as mesmas promessas e Deus tem te dotado do seu Espírito. Se Deus te dotou do seu Espírito, Ele quer que você carregue esses dons e acrescente eles. Faça que a presença de Deus a cada dia mais te capacite, mas que você não fique parado. Infelizmente, tem pessoas que têm pegado as minas do Senhor Jesus, pegado o ouro que Jesus lhe entregou e cavando um buraco no chão, coloca aquele ouro, fecha, e assim não faz com que aquele ouro prospere. Meus irmãos, nós somos administradores daquilo que Deus nos deu. E assim naquele dia, quando o Filho do Homem voltar, ele vai cobrar para cada de nós: o que você tem feito com aquilo que eu te dei que você administrasse? A sua eleição, o seu chamado, o seu caminho. Você tem acrescentado os dons e virtudes que Deus te deu? Ou você tem ficado ocioso e estéril no conhecimento do nosso Senhor? Que isso não possa acontecer conosco. Mas que em nome de Jesus, que assim eu creio, nós vamos caminhar e vamos crescer. Veja, irmãos, quero frisar outra coisa. Os discípulos, quando estavam com Jesus, eles se apegaram tanto a Jesus, que é o correto, porque um líder tão maravilhoso como Jesus, quem é que não queria sempre estar perto dele? Mas teve um momento, irmãos, que Jesus, ao cumprir o seu ministério e objetivo aqui na terra, ele iria para o Pai. E antes dele ir para o Pai, ele deu orientações aos discípulos por 40 dias depois de ressurreto, depois de ter ressuscitado em um corpo glorificado. E ele diz: olha, não só nesse momento, mas em todo o ministério de Jesus, Jesus fala: vocês não se preocupem com o que hão de falar diante de reis, diante de autoridades, porque quem falará por vós é o próprio Pai que está no céu. Em outra ocasião, Jesus diz: eis que o Espírito Santo descerá sobre vocês e guiarão vocês em toda a verdade. Então, a igreja de Deus, irmãos, ela tem que caminhar com o Espírito Santo. Ela tem que caminhar com a presença de Deus. Nós temos que ser mais espirituais. E assim o nosso mestre disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder. Então a igreja de Deus, para iniciar o seu ministério de pregação às nações e a toda a terra, ela deveria o quê, meus irmãos? Ser revestida de poder. Porque o evangelho, irmãos, não consiste somente em palavras, mas também em poder de Deus. E assim, quando a igreja ela foi revestida de poder, eles tiveram coragem diante de autoridades, tiveram coragem diante de governadores e não negaram o nome de Jesus. Mas foi uma igreja triunfante, uma igreja ativa, uma igreja que não tinha medo. Alguns poderiam até ter que sair de Jerusalém, né? Quando o irmão Saulo estava perseguindo a igreja. Diz que muitos saíram de Jerusalém. Mas sabe quem foi que ficou? Os apóstolos. Os apóstolos enfrentaram muitas situações e muitos desafios. Mas por que eles tinham essa coragem, irmãos? Porque Deus estava com ele. E ninguém pode contra o próprio Deus, irmão. Quem é contra a igreja de Deus é contra o próprio Deus. Quem persegue a igreja de Deus persegue também a Jesus Cristo. Assim disse Gamaliel, o grande mestre na lei naquele tempo, em Atos, no seu capítulo 5 e 6, na parte da escritura. Gamaliel, ele deu um grande conselho. Qual foi o conselho que Gamaliel disse? Olha, meus irmãos, falando para o Sinédrio: se esse povo for como os outros que fizeram movimentos de revolução, eles vão acabar como acabou dos outros aí, de líderes desses movimentos. Mas se essa obra for de Deus, quem é que pode acabar uma obra de Deus? Nós estaremos lutando contra o próprio Deus, disse Gamaliel. Assim, meus irmãos, veja onde está a igreja de Deus hoje. Ela chegou até os confins da terra, por quê? Porque Deus está com ela. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus. Nós devemos confiar que quem nos dá essa força, essa coragem, essa palavra é Deus. É Deus que está em nossa vida, irmãos, porque se fosse pelo homem, essa obra nunca chegaria aqui. Essa obra nunca chegaria até você. Mas, irmãos, não deixe esfriar. Não deixe esfriar. Ore, jejue, se consagre, estude a palavra de Deus, cresça na graça e no conhecimento. Vamos crescer, irmãos, porque os dias são os maus. O mal tem tomado conta ainda mais, o amor de muitos esfriando, a destruição vindo sobre a terra, é guerra em um canto, é doença no outro. Nós acabamos de sair de uma grande provação dessa Covid-19. Mas, irmãos, você não está só. Eu não estou só. A Igreja de Deus, a coluna e firmeza da verdade, ela não está só. Ela está com o general, o Deus dos exércitos, Adonai Tzivaot, o Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. Nós devemos ter fé, meus irmãos. E aí, meu querido ouvinte, você vai cair em uma discussão, irmãos, mundana. Vai cair em um conhecimento mundano? Vai cair em algo passageiro? Como você vai fazer isso se você é coberto de virtudes do próprio Altíssimo? Como você vai dedicar o seu esforço para coisas do mundo? Não! Primeiro coloque o reino de Deus, irmãos. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Se você tem a oportunidade de falar para alguém sobre o amor de Deus, de postar nas suas redes sociais, de postar nas suas conversas, de falar em grupos, de tentar ganhar alguém, ganhe alguém para o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Coloque, irmãos, se você se esforça para isso, coloque. Você conhece a Igreja de Deus? Você conhece que ninguém vai morar no céu? Você conhece os 10 mandamentos? Você sabe que o sábado é o dia do Senhor? Infelizmente, irmãos, infelizmente eu fico triste com essa situação. Muitos religiosos aí, né, fazendo campanhas e campanhas e se esquecem da batalha espiritual, das potestades malignas do ar, como diz Efésios capítulo 6, meus irmãos. A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra as hostes, contra as potestades malignas que existem no ar. Então, irmãos, olha, eu não me isento, e você não se isenta. É claro que uma vez ou outra nós vamos cair em uma discussão com essas coisas. Isso é, vamos dizer assim, vai acontecer. Porém, não perca o brilho que você tem e a oportunidade que você tem de dizer que você é um servo de Deus. De dizer que você tem um caminho, que você fez uma escolha. E que essas coisas vão acontecer. Mas tudo só vai dar certo quando o verdadeiro dono da terra vier. Aquele a quem vai herdar todas as coisas, como disse Salmos, no seu capítulo 2, versículo 6 adiante, que diz: este é meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Olha, meus queridos, gostaria de ler mais um versículo com vocês aqui. Verso 9, ele vem dizer assim, ó. Verso 8, 9 e 10. Leia juntamente comigo e acompanhe. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler em outra versão para que possamos, irmão, fazer comparações e aumentar o entendimento sobre o versículo exposto. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, veja, olha só, aumentem, serão cada vez mais ativos, irmãos, olha só, cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes. O nosso irmão Pedro nos aconselha: procurem ficar cada vez mais firmes. Firmes em quê, irmão? Na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Jamais. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, ele vem dizer, por isso farei sempre com que vocês lembrem. Então, meus irmãos, o nosso irmão Pedro está falando para pessoas da igreja. Ele não está falando de pessoas que estão fora da igreja, já estão falando daqueles que são chamados, daqueles que já estão caminhando, daqueles que já estão dentro, seguindo ao caminho. E ele diz assim, olha, por mais que vocês saibam, por mais que vocês saibam, eu sempre vou fazer vocês lembrarem. Embora já as conheçam, diz o nosso irmão Pedro, olha, vocês já podem conhecer. E estais firmes na verdade que receberam, mas eu vou lembrar. Assim, meus irmãos, que fique também essa mensagem para todos nós. A lembrança, irmãos. A lembrança. Nós devemos alimentar todos os dias essas mesmas promessas, essas mesmas coisas, esses mesmos dons, essas mesmas virtudes. Para quê? Para que todo dia possamos estar ativos. Sabe por quê? Porque todo dia é um dia de luto, todo dia é um dia de batalha. Então nós devemos sempre estar ativos nessa parte espiritual, porque ela não acabou, irmãos. Quando tocar a sétima e última trombeta, aí sim nós descansaremos em um sábado espiritual. Sabe qual é o sábado espiritual, meus irmãos? O milênio. O milênio é o grande sábado espiritual do nosso Deus, onde nós repousaremos em Cristo dessa terra contaminada. No verso 13 ele diz assim, irmãos, olha, penso que enquanto eu viver, é justo, vou repetir, o nosso irmão Pedro diz, penso que enquanto eu viver, é justo o quê, meus irmãos? Que faça com que vocês lembrem dessas coisas. Então, meus queridos, lembrem-se do que Jesus Cristo fez, lembrem-se das promessas que Deus tem concedido a todos nós. Lembrem-se do amor que Deus tem por cada um de nós. Lembrem-se do chamado e escolha que Deus te fez. Lembrem-se que você é participante da natureza divina no momento em que Ele derrama o Espírito sobre você. Lembre-se que você tem importantes promessas que devem estar ativas em teu coração. Lembrem-se de adicionar às virtudes e fazer com que elas cresçam em sua vida. Lembre-se. Cumpra. E ele diz assim, irmãos, ó. Pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal. Ou seja, ele diz que vai repousar, né? Vai dormir. Como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Ou seja, ele foi revelado, né? Jesus Cristo falou com ele. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem dessas coisas. Então tá aqui, irmãos. O nosso irmão Pedro de fato fez, tanto orando, tanto lutando, tanto perseverando, e essa palavra chegou até nós pelo poder de Deus e está aqui. A voz do nosso irmão Pedro ecoando, as suas palavras ecoando, fazendo o quê? A igreja de Deus lembrar de todas essas coisas em nome de Jesus. Amém, meu querido ouvinte. Eu espero que sirva para o seu crescimento, eu espero que sirva para a sua edificação. Irmãos, você é um administrador, sim. Você é um administrador, sabe do quê? Da salvação que Deus tem te dado, do fôlego de vida que Deus tem te dado, do chamado que Deus tem te dado. Você é um administrador no sentido de cuidar do ouro que você tem em sua vida. Cuidar das bênçãos que Deus tem em sua vida. E você deve ser um bom despenseiro da multiforme graça de Deus. E assim, meus irmãos, sendo bom administrador, herdaremos a vida eterna e não ficaremos ociosos, nem como pessoas estéreis, ou seja, aquelas que não dão mais frutos. Não. Nós não seremos assim se lembrarmos dessas coisas e sermos bons administradores daquilo que Deus nos confiou. Meu querido irmão, quero aproveitar este momento, desse final de mensagem, para orar com você. Vamos orar juntos? Vamos pedir ao Eterno que essa palavra se confirme em nossa vida. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Deus de Israel, estamos em tua presença, ó Eterno, para te pedir misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Tende misericórdia de nós, Senhor Deus. Perdoa as nossas falhas, ó Eterno de Israel. Senhor, se não estamos administrando bem aquilo que o Senhor nos outorgou e nos deu, tende compaixão, Pai, para que nós possamos ser pessoas frutíferas. Senhor, o teu amor para conosco, ó Pai Celestial, foi mostrado, Senhor, no momento em que o Senhor deu o seu Filho unigênito, ainda nós estamos ímpios. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de se achegar a ti, ó Pai de grande misericórdia. Te pedimos que o teu Espírito Santo que está em nossa vida possa cada dia mais, Senhor Deus, a tua presença em nossa vida crescer. Que venhamos ser bons administradores das bênçãos que o Senhor tem nos dado e que possamos ter coragem, ousadia, Senhor Deus, para multiplicar ainda mais e assim estarmos preparados para responder àqueles, Senhor Deus, que perguntarem o motivo da nossa esperança. Bem como disse o nosso irmão Pedro, Senhor, que nós possamos não sermos ociosos nem estéreis, mas que possamos acrescentar os dons e virtudes que o Senhor tem nos dado. Perdoa-nos, Pai, nos capacita, que a tua presença não saia de nós, não remova de nós o teu Espírito Santo, mas que o nosso coração possa estar quebrantado para fazer sempre a tua vontade, pois a tua vontade é a melhor, Senhor Deus, escolha que o ser humano pode fazer. Abençoa os teus filhos, Senhor Deus, nos abençoa, tende misericórdia e compaixão, visita a causa dos teus filhos, Senhor Deus. E assim, Pai, não porque nós temos mérito ou algo, Senhor Deus, que possamos nos achar, mas somos pó. É o Senhor quem está em nossa vida e pode, Senhor Deus, nos aliviar, nos restaurar. Ouve a oração dos teus filhos e atende pela tua infinita graça e misericórdia, Senhor Deus. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor visite aos nossos irmãos e amigos, aos teus filhos amados, Senhor Deus. Eterno, te peço mais um pouco. Que esse dia possa ser um dia abençoado e que possamos receber o Santo Sábado com alegria, Pai. Abraçarmos os nossos irmãos e assim adorarmos a ti na beleza da tua santidade. Senhor, abençoe a rádio Encontro com Deus. Tende misericórdia, que ela possa crescer, possa se multiplicar e que essa verdade possa chegar aos corações. Em nome de Jesus. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Música.